Olá, viajante. Seja bem-vindo. Vejo que enfrentou muitas criaturas. Mas sente-se, o Mystic Podcast já vai começar.
E começou. Eu sou o Feldrick.
E eu sou a Pan.
E hoje, Pan, nós vamos falar sobre um autor do horror gótico. Aquele que coloca os fantasminhas nos seus contos e escritos.
Na verdade, o fantasma aqui tá dentro de nós.
Exatamente. Vamos falar sobre Edgar Allan Poe, o escritor do grande clássico O Corvo.
Isso aí. E ele é o nosso escolhido hoje aqui no quadro Mestre e Obra.
Mas antes, temos um pequeno recadinho. Oi, gente, antes de começar o seu episódio, nós temos um pequeno recadinho que é para falar sobre nossa campanha no Catarse. É uma campanha por assinatura recorrente, ou seja, você pode apoiar todo mês com um determinado valor e ganhar algumas coisas por isso.
É uma forma de você ficar até mais próximo aqui do podcast, participar mesmo e também fazer com que o Mystic Podcast cresça. Então temos propostas de fazer com que o episódio fique maior, com que os recursos melhorem e até episódios exclusivos. Então vá lá e conheça a nossa campanha.
Lembrando que nós vamos deixar a campanha no link do post de todos os episódios. Então, se você quiser contribuir e ajudar para que o podcast cresça, e lembrando que também nós traremos outras pautas para os grandes quadros que nós criamos aqui, que é o História dos Jogos, né? O Mestre e Obra.
Raças e Classes, Analisando.
O Universos, que fala sobre vários universos da ficção. E a gente tem também os episódios especiais, que tem episódios de RPG. Tem episódios sobre, também, de campanhas de RPG. Episódios sobre regras. A gente pode fazer episódio de tudo nos episódios especiais.
E até mesmo entrevista. Já fizemos aqui do Vampiro à Máscara. E vamos, quem sabe a gente não traz mais. Então a gente precisa do apoio de vocês pro podcast realmente melhorar e crescer.
Então, lembre-se, link na descrição e apoie o Mystic Podcast. Mas se você não puder apoiar, compartilhe esse episódio e indique o Mystic Podcast para os seus amigos.
Começando, quem foi Edgar Allan Poe? Ele nasceu em 1809, em Boston, nos Estados Unidos. O Edgar Allan Poe foi um poeta, escritor, crítico literário e editor norte-americano. Ele é autor do famoso poema O Corvo. Ele criou também um gênero policial e foi responsável por renovar o gênero de terror.
Vamos fazer um pequeno acordo aqui, Pan. A gente vai chamar ele de Allan Poe, porque se a gente falar toda vez Edgar Allan Poe, vai ficar o Edgar Allan Poe, não.
Tudo bem, Poe. E Poe, pode?
Eu acho que as pessoas conhecem ele mais como Allan Poe.
Allan Poe,
é.
Ok.
O Allan Poe, ele foi criador do gênero, né? Desse gênero de terror, mas o terror já existia. E era chamado de romance negro, ou romance gótico, como eu citei ali na introdução. Dentro desse gênero, já havia o Walter Scott, o Byron, a Mary Shelley, né? A conhecida Mary Shelley, que vai ter uma mestre-obra sobre ela.
Ou não, porque ninguém escolheu.
É verdade.
A gente tá colocando a votação lá no Instagram. Se você não tá participando das pautas...
Não vai acontecer, né?
Exatamente.
O Victor Hugo também é um dos grandes responsáveis. O Noirtier, que usava a presença das criaturas externas para trazer o medo. Praticamente todos esses usavam essa presença. Porém, o Edgar Allan Poe, ele mudou um pouco esse conceito, trazendo o horror pessoal. Que é o quê? O horror de dentro da pessoa para fora.
Não é, tipo, uma pessoa normal inserida num mundo conturbado. Não. Aqui é o contrário. Ele coloca uma pessoa que já tem problemas pessoais, problemas psicológicos, num mundo que tá praticamente normal. Então, o problema, aquela erupção lá, tá acontecendo dentro dele. Então, por isso que ele não criou o gênero de terror, mas sim renovou esse gênero.
Na época, o Allan Poe, ele era visto como uma pessoa muito sombria e estranha, né, pelas pessoas, e ele preferia andar na rua com uma capa velha e preta. Ele era muito magro, mas também ele era muito belo. Ele era considerado uma pessoa elegante, falava bem e adorava livros.
E devorava os seus leitores com os olhos, né? Porque ele escrevia contos de gelar a espinha.
Além de ser dotado também de uma inteligência quase que única, porque ele era uma pessoa que tinha as capacidades de escrita, mas o seu raciocínio lógico era algo absurdamente desenvolvido, porque ele conseguia elaborar diversas narrativas policiais e também resolver crimes.
Ele resolveu um crime real, né? Ele desvendou o segredo por trás do assassinato de Mary Cecilia Rogers, que era uma nova-iorquina que morreu de um jeito que deixou o país inteiro querendo saber que forma, porque o crime parecia que tinha sido perfeito, não deixou vestígios. E aí foi lá o Alan Poe, ele foi escrever um livro baseado nessa história e colocou várias hipóteses. E no fim, ele formulou uma hipótese perfeita, que era, na verdade, o enigma desse assassinato. Então aí que ele ganhou bastante repercussão, porque ele escreveu o livro O Mistério de Mary Rogers. E depois tem vários outros livros também sobre mistério, assim, que ele ficou bem conhecido porque não era uma coisa comum na época.
Agora a gente pode falar também um pouco sobre a família dele, como ele cresceu, qual foi a educação que ele teve. Ele era filho de atores ambulantes e quando ele tinha 1 ano, o pai deixou a casa. E no ano seguinte, a mãe dele faleceu. Então ele foi levado, obviamente, para um orfanato. Com 2 anos, ele foi adotado por um casal que era rico. Ele fez seus primeiros estudos na Escócia e um internato em Londres.
Em 1820, aí ele volta para os Estados Unidos, onde continuou os estudos em uma escola na Virgínia. E foi em 1826 que ele entrou na faculdade. E nessa época a vida dele começou a mudar, porque ele começou a beber bastante e a ser viciado em jogos, mas jogos de azar, sabe? Nisso, ele começou a ter bastante conflitos com o pai adotivo. Por quê? Porque o pai não queria mais sustentar seus vícios, né? Então, ele foi perdendo todo o dinheiro e foi só se metendo em confusão.
E uma curiosidade aqui, em 1830, o Alan Poe, ele ingressa na academia militar, em West Point. Depois de 8 meses, ele foi expulso. Por quê?
Indisciplina.
Isso. E aí chegamos no perfil psicológico, né? Sempre existiu uma dicotomia psíquica. Era um homem dividido em duas naturezas totalmente avessas. A inteligência aguda, racionalista, metafísica e física, somada a uma intuição poética de alto grau. Ele tinha múltiplas fobias. O Poe também ele descreve o medo real enraizado em nosso ser. Você não vai encontrar nenhum conto que seja narrado em terceira pessoa, pois é ele sempre que fala, que sempre narra ou está presente para ouvir a narrativa.
Isso aí, que a melhor forma de você expressar o que a pessoa tá sentindo é ela mesmo contar, né? Então por isso que ele usa mesmo o recurso de primeira e segunda, até segunda pessoa também ele utiliza. Segunda pessoa é quando você tá ouvindo um relato bem próximo de uma pessoa. Então ele gosta mais desses tipos de narrativas mesmo. Terceira pessoa pra ele não funciona.
Ele sempre teve o medo de muitas coisas, né? E um dos principais medos dele era de perder a sanidade, pois ele se orgulhava muito disso. A sua irmã tinha essa deficiência, e isso é o que amedrontava ele.
Sabe o que é curioso dos autores de terror? Até o Stephen King a gente pode falar também, porque eles escrevem tanto terror, mas eles falam que eles escrevem aquilo que eles mais temem. Então, pra você realmente conhecer o terror, você tem que
viver, né?
Você tem que viver. Então eles colocam todas as fobias dele nos personagens. Então é um pedacinho deles que está sendo construído naquela história também.
Não, isso com certeza. Agora a gente pode falar também da carreira do Alan Poe. A carreira dele começou em 1827, onde publicou o primeiro livro de poemas, né? Tarmelão e Outros Poemas. Em 1831, ele publica o livro Poemas, simplesmente isso. Em 1833, ele recebe um prêmio do Saturday Visitor por seu O Manuscrito Encontrado em uma Garrafa, que esse é o nome mesmo, O Manuscrito Encontrado em uma Garrafa. Em 1835, Alan Poole se tornou um editor literário na Sober Literary Messenger, e nesse mesmo ano ele casou-se com a sua prima de apenas 13 anos.
Que era bem comum na época, né? Hoje em dia é uma coisa, ah, que absurdo. Também era absurdo, pensando assim. Porque ele era bem mais velho, mas era o costume da época de 1800 e bolinhas.
É, assim, naquela época já não era tão costume. Havia certa dúvida em relação a esse tipo de relacionamento já.
E ela era a prima dele.
E ela era a prima, uhum. Né? Mas a ciência evoluiu, né, meus amigos?
E foi nessa mesma época que o problema com bebida dele vai se agravar, sendo despedido do emprego. Então ele acabou de entrar, assim como no serviço militar, não demorou muito pra ser mandado embora. Então muda-se pra Nova York e trabalha em alguns periódicos e escreve suas obras. Ele sempre foi... nunca parou de escrever. Ele sempre teve a mente muito criativa pra... e mesmo não tendo um retorno, ele continuava.
É, vamos falar agora sobre, obviamente, eu não sei se houve uma alta aí, mas tem essa parte do declínio do Alan Poole, né? Ele passa por muitas dificuldades financeiras, né? Isso a gente já citou, até porque a recusa da ajuda do pai. Em 1847, a mulher morre, agravando ainda mais a questão do vício que ele tinha pelo álcool. Em 1849, após viajar de Richmond para Baltimore, ele se perdeu nas ruas, sendo encontrado bêbado, delirando dentro de uma taberna, que era muito comum as pessoas visitarem taberna naquela época, e foi levado para o hospital, onde passou os seus últimos dias.
Então, o que ele mais temia acabou acontecendo, né? Ele não queria ficar delirando, perder um pouco a sanidade, e o que aconteceu de fato. E agora a gente vai falar um pouco das características da obra do Edgar Allan Poe. Ah, falei o nome completo. Muitas de suas obras exploram a temática do sofrimento causado pela morte. O poeta acreditava que nada seria mais romântico que um poema sobre a morte de uma mulher bonita.
Os seus poemas, geralmente, pô, eles eram mergulhados em tristeza. E as narrativas, geralmente com o tema morte, refletiam os tormentos próprios do autor. Suas obras foram um marco na literatura norte-americana contemporânea, com um destaque para contos grotescos e arabesco, em 1837, contos que influenciaram diversas gerações de escritores de livros de suspense e terror. E os poemas, né? Obviamente, O Gato Preto, muito famoso, de 1843, O Corvo e outros poemas, de 1845, e Annabel Lee, de 1849. O talento narrativo de Alan Poe despertou a atenção até mesmo de psicanalistas, que encontraram, por meio da obra dele, uma forma de ilustrar as suas demonstrações, como seria um estudo. Por quê? Porque o Alan Poe era muito bom no que fazia. Então ele chegou a um ponto de conhecer muito bem o terror humano, o terror pessoal.
Sim, então por isso que traziam esse estudo mesmo para a realidade, porque ele sabia descrever como apenas quem viveu aquilo mesmo sabe, e às vezes não sabe explicar. Então por isso que foi bem estudado isso nas universidades. Vamos falar sobre o conto O Corvo, que é a obra master aqui do Edgar Allan Poe.
Esse conto, O Corvo, foi publicado em 1845. Basicamente, o enredo se trata do quê? Trata-se de delírios, né, de um homem que, após a perda da amada, ou seja, tem alguma ligação aí com algumas pessoas, já à beira da loucura ele vai avistar um corvo, tido como símbolo, né, de mau agouro e da morte naquela época e até os dias de hoje. Hoje em dia eu acho que o gato tomou o lugar desse símbolo.
Mas o Stephen King, ele relembra que o corvo é mau agouro.
Sim. E na casa desse homem, ele começa a indagar sobre vários assuntos, né? É, sempre tendo como a resposta, nunca mais. Nunca mais. E assim, ele se lamenta sobre a morte de Lenora, que é esse personagem que ele amou muito e perdeu.
E um recurso muito utilizado nesse poema é a repetição de frases, sendo que a mais recorrente é a própria fala do corvo. o Nunca Mais, que surte mais efeito no original inglês, Nevermore, uma vez que rima com o nome Lenora, que é o nome da mulher. Então, que na tradução aqui foi abordada e foi autorada por Lenora, porque no inglês é Lenore, nunca more, é Nevermore, Lenore, entendeu? Então, tem essa brincadeira, assim,
narrativa, né?
Narrativa, isso.
O eu lírico, né, é um personagem redondo. Isso significa que ele é profundo psicologicamente e vai evoluindo ao longo da narrativa.
Sim, você vai achando que ele é só um homem triste e depois você vai descobrindo que tem um pouco a mais.
Exato, sem spoilers.
Sim, eu não contei, não. Eu me segurei dessa vez. Dessa vez. Nevermore.
E vamos a algumas curiosidades aqui. E o primeiro a traduzir o poema do Corvo para o português foi o escritor Machado de Assis, em 1883, no Rio de Janeiro.
Isso, e depois o Fernando Pessoa, ele também traduziu esse poema, que foi no ano de 1924, em Lisboa, na revista Atena. E o objetivo do escritor foi preservar o máximo dos componentes rítmicos e da musicalidade presentes no original do inglês.
O poema do Edgar Allan Poe, ele rendeu uma série de adaptações no cinema, que foram realizadas nos mais diversos cantos do mundo. Então, e como houveram tantas adaptações, né, Pan? A gente teve adaptações em 1915, em 1935, em 1943, em 63, em 94 e em 2012.
E vamos incluir também nessa lista aí, que lá nos anos 90... Os Simpsons, né, a animação, eles fizeram também uma homenagem ao Allan Poe, né, num episódio dedicado a ele. O que é de praxe dos Simpsons?
E escrever inspira, e foi o que ele fez. Inspirou diversos artistas e outros escritores a poderem desenvolver sua obra de uma forma magistral como ele. Os artistas e escritores Baudelaire, o Lovecraft, o Stephen King, Tim Burton, Vincent Price... O Neil Gaiman e muitos outros artistas. Muitas outras obras foram inspiradas em Edgar Allan Poe.
Até mesmo o Mystic Podcast é inspirado, porque se você ver todos esses escritores aqui, a maioria a gente já falou aqui no programa, né?
Com
Tem
certeza.
O Neil Gaiman, Lovecraft. E agora o próprio Allan Poe.
Houveram várias citações e prefácios de livro onde colocaram obras e o próprio Edgar Allan Poe como símbolo, né, dentro dessas obras. E uma muito importante, Pan, é no Iluminado, onde o Stephen King ele usa... No prefácio, a máscara da morte rubra, né? Um trecho da máscara morte rubra.
E tem tudo a ver, né, com os bailes que aconteciam naquele hotel amaldiçoado lá.
Com toda a temática do hotel, sendo que a máscara da morte rubra é a história de realmente a morte que vai visitar um império, um reino, né? E isso é bem interessante, porque tem a ver com a história de Stephen King, né? De certa forma.
De certa forma tem sim.
Então vamos lá, sobre jogos. Esse é um programa que também fala de jogos. E no PC nós temos o The Dark Eye, que você pode explorar pontos, eu digo, em locais absurdamente sombrios e passa por uma história bem complexa. São três histórias que são inspiradas em contos do Edgar Allan Poe. O Coração Revelador, O Barril de Amotilhado e Berenice. The Dark Eye, ele tem um estilo visual bem comum, tá? Ele não vai ser um jogo muito complexo e mistura aí pré-renderização com animação de alguns personagens.
Outro jogo para PC também é The Last Door, que é uma aventura de horror em baixa resolução e alto suspense, ganhador de vários prêmios de melhores jogos do ano, inspirados também nos contos de Allan Poe.
Também tem o Black Witchcraft, que é um RPG de ação baseado no Edgar Allan Poe, nas obras do Edgar Allan Poe, e aqui o jogador pode escolher entre três diferentes bruxas com poderes próprios para poder encarar um mundo dark com diversas referências à obra desse autor, como o Corvo, que é como um verdadeiro animal e ilustra a capa do material e como uma sentença ao famoso livro.
Só uma curiosidade sobre esse último jogo aqui, que o Frederic mencionou, ele foi feito por coreanos por apenas duas pessoas.
Exatamente, um estúdio pequenininho, com duas pessoas, conseguiu desenvolver e parece ser muito interessante, né? Visualmente também é muito bonito.
Então procurem aí pra vocês conhecerem também.
Em relação a jogos de tabuleiro, que não tem muito, né? Mas a gente encontrou Mask of Red Death, jogo de tabuleiro. Você vai ser um nobre em um magnífico baile de máscaras, assim como o conto. Você e outros amigos vão competir para melhorar sua posição social. Vai ter fofoca, rumores. A cada toque de relógio, os corações se enchem de pavor e desespero. E à medida que a meia-noite se aproxima, você começa a perceber que algo está errado. Obviamente, se baseia no conto A Máscara da Morte Rubra.
Então é isso. Nos jogos realmente não tem muitos. Mas já falamos bastante sobre Edgar Allan Poe. Espero que vocês tenham entendido e conhecido mais esse autor, assim, tão especial e marcante para a história da literatura mundial. E agora vamos descobrir qual será o próximo episódio.
E o próximo tema será Universos Silent Hill.
Cities breaking down on a camel's back. É isso aí, já com o próximo episódio, Pan. Muito obrigado a você que escutou o episódio até aqui. Lembre-se de nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Twitter, Facebook e também no nosso grupo no WhatsApp, que bomba lá com as discussões. E você pode participar também, pedindo um convite.
E também você pode participar aqui do podcast. Apoiar o nosso programa semanal. O link também aqui do projeto no Catarse tá aqui na descrição. Então vá lá, veja como você pode apoiar o nosso podcast e como o programa pode melhorar com a sua ajuda.
Com certeza. Então muito obrigado, Pan.
Obrigada, Fredrique.
E até o próximo episódio.
Até lá.
Tchau. Lembrando que este programa só é possível graças aos nossos apoiadores lá no Catarse. E o primeiro deles foi o nosso amigo Everton Álvaro, nosso primeiro apoiador. Então, se você curte nosso conteúdo, vá lá em catarse.me/mysticpodcast e assine qualquer apoio a partir de R$5. Nosso profundo agradecimento e até o próximo episódio. Watch me as I navigate, ha, 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 so few.